O Homem que Mordeu o Cão, a 10 minutos das 9.
O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas, cabeludas ou carecas. Do nada dás por ti a pensar: elecas, 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 elecas. O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas.
Título deste episódio: coitadinho do destruidor de famílias, quem lhe mudará as fraldas? Tenho aqui uma daquelas histórias: o que é que você faria? Um homem que decidiu permanecer anónimo está debaixo de fogo, acusado pela própria mulher de, e passo a citar, destruir a família. Ele acha que tem a razão do lado dele. Diz o tipo no Reddit: estava eu num restaurante a jantar com amigos quando vejo ao longe o meu cunhado com outra mulher. Inicialmente pareciam ser só amigos, mas a da altura reparo que eles dão um beijo e penso: pronto, ok, está a trair. Ele diz que chegou a casa, foi direitinho ter com a mulher dele, a irmã da traída, e disse-lhe: ah, vi o teu cunhado aos beijos com outra mulher, eu acho que vais ter de dizer à tua irmã. Em vez de encontrar empatia e compreensão na mulher, a resposta dela foi surpreendente para ele. Ela disse-lhe: nem pensar, minha irmã está grávida, vais destruir uma família. O que é bizarro, porque na verdade a família de certa maneira já está destruída, só que nem toda a gente sabe. Mas isto resume o espírito de muita gente, não é? Se não disseres nada, é como se não tivesse a acontecer. Sorrir e acenar. O tipo ficou a matutar nisto, diz ele no Reddit, e, corroído pela angústia, não aguentou, foi ter com a cunhada e diz ele: hoje fui a casa da minha cunhada, contei-lhe tudo. Ela ficou com dúvidas, reagiu de forma agressiva para comigo, pediu-me para eu me ir embora e eu fui. Passadas umas horas, ligou-me em lágrimas a dizer que era tudo verdade e que não devia ter duvidado de mim e que vai deixá-lo. As horas seguintes foram de caos, diz ele. O meu cunhado ligou à minha mulher a dizer que, por minha culpa, a irmã dele estava a pedir o divórcio. Ele arruinou a vida da tua irmã. O que é um argumento soberbo. Não foi ele e a amante. Foi o cunhado, porque foi contar tudo.
Mas normalmente acontece isso, né? Quem no fundo sobra para quem se mete ao barulho, né?
O mensageiro leva, não é?
A culpa é do bufo.
Podia perfeitamente ter continuado pela calada. Toda a gente estava feliz. Ele tinha uma família e tinha uma amante. Para que mexer? O desgraçado que conta esta história no Reddit diz que não só levou da cabeça do cunhado, como depois levou da própria mulher, a dizer-lhe: eu disse para não lhe contares nada que destruíste uma família. E ele está super confuso, porque sempre achou que o que destrói uma família é uma pessoa enrolar-se com outra de fora da família.
Claro.
E não uma pessoa da família que diz: atenção, que este indivíduo tem uma amante. Ele está a levar mais na cabeça de toda a família do que o adúltero, porque foi dizer coisas. E ele diz: mas eram verdade. E a família responde: está bem, mas ninguém precisava de saber, agora está tudo estragado. Deste cabo do Natal.
Olha, se eles continuam assim, ele vai abandonar a família.
Eu acho esta história fascinante.
Está tudo doido.
Ele pensa: pá, olha, estou a ver o meu cunhado aos beijos com outra. Vou dizer. Lixou-se. Meu isto é aquele ditado entre marido e mulher: não metas a colher, só que levado a um extremo. Ele vai ser escorraçado da família.
Mas ele também podia ter ido ter com o cunhado e dizer-lhe: ou falas tu ou falo eu. E assim o cunhado fazia a parte dele.
Podia ter sido.
Mas não foi, e agora ele estragou.
E agora estragou uma família do cabo do Natal!
Sim, o Natal é o máximo.
O Natal está falido. Bom, os últimos tempos têm sido ricos em histórias de valentes bestas. E eu preciso de uma história que me devolva a esperança do futuro. Vejamos o que nos traz esta história.
Espera pelo Manel.
Estava a tentar não falar disso. Vejamos o que traz esta história romântica que acaba de chegar à minha mesa de trabalho. Um homem da Malásia teve um acidente de carro. Foi complicado. À conta disso, esteve 6 anos acamado com a mulher dele, com quem era casado desde 2016, a cuidar dele com todo o cuidado e devoção. Estamos a falar de cuidar a sério, ok? Ela alimentava-o através de um tubo nasogástrico, mudava-lhe fraldas, ajudava-o a tomar banho. Os seguidores dela de Facebook puderam acompanhar este processo. Ela começou a documentar esta sua saga nessa rede social e às tantas 32 mil pessoas estavam a segui-la, de coração aquecido pela história de amor abnegado que estava ali a acontecer
à vista de toda a gente.
Até que aparece o cunhado e estraga o Natal.
Exato.
Estragaste o Natal!
Eu sinto no ar a dúvida, não é? Quando é que isto está para o touro?
Sim.
Na verdade, essa história começa a dar para o touro porque um desenvolvido teve um acidente que o deixou 6 anos acamado, não é?
Está bem, mas isso não é suficiente para estar aqui na tua rubrica.
Pois não. Bom, o homem conseguiu recuperar completamente após estes 6 anos complicados, o que aparentemente é um final feliz. Todo o cuidado e dedicação dela contribuíram para que ele recuperasse. E de repente, os posts dela param de acontecer no Facebook. E as pessoas partiram do princípio que a vida deles enquanto casal seguiu em frente.
Seguiu, não é?
Estariam a aproveitar a vida que não tiveram durante 6 anos. Qual foi o espanto dos seguidores dela quando ela um dia destes publica uma foto de um casamento onde está ele, o marido, só que ela não está, está outra senhora. E o texto do post diz: parabéns ao meu ex-marido, espero que sejas feliz com a pessoa que escolheste. Aifa, parece que é este o nome da nova mulher do marido. Naifa, sem N. Aifa, por favor, toma bem conta dele como eu tomei. Agora é a tua vez, felicidades. E aparentemente não havia uma ponta de ironia no texto dela. Esta querida e abnegada senhora estava a ser querida para o ex-marido e para a nova mulher dele. É preciso ser-se muito boa pessoa para isto. Os seguidores dela do Facebook passaram-se, não é? Isto aconteceu muito pouco tempo depois dele recuperar todas as suas faculdades. Como é que ela podia estar tão descontraída a desejar felicidades? E ela esclareceu: depois daqueles 6 anos de cama, assim que ele recuperou, com a ajuda dela, e assim que se levantou e recomeçou a viver, a primeira coisa que aconteceu foi ele apaixonar-se por outra. E daí a poucos dias estavam a divorciar-se, e daí a uma semana ele estava a casar-se com outra mulher. Foi tudo a esta velocidade.
Como é a vida?
Meu Deus.
Foi um caso de: querida, obrigado por me teres mudado as fraldas, obrigado por me teres limpado o rabo, agora vou ter com uma pessoa que não mudou as fraldas, nem teve de me limpar o rabo, obrigado e bom dia. Isto é de uma frieza avassaladora, não é? Mas a senhora não guarda rancor. Ela disse aos seus seguidores: não, tudo acontece por uma razão. E possivelmente a maneira dela o ver também mudou radicalmente nestes 6 anos, não é? Será possível voltar a amar da mesma maneira um cônjuge a quem se mudaram as fraldas durante 6 anos? Será possível? Querida, agora que me mudaste a última fralda e que já consigo outra vez andar, que tal irmos sair e fazer marotices? Se calhar já não dá, não é? Não sei. Isto pode ter sido como um acordo. Mas ela não deixa de ser uma absoluta heroína de amor.
Claro, claro.
E os desejos de felicidade que ela estava a dar ao marido e à nova mulher eram genuínos. Eu acho que esta senhora merece encontrar a felicidade. E que essa felicidade não volte a implicar mudar fraldas e limpar rabos.
Eu acho que ela devia servir a vingança no Natal. Ia lá.
Estragaste o Natal!
Entretanto, está aqui um ouvinte a dizer: estou profundamente desiludido com o silêncio do Vasco após o Marco dizer a minha mesa de trabalho.
Ah, pá, já existe.
Não, já existe
há tanto tempo.
Neste momento tenho mesas de trabalho em todo lado.
Sim, sim.